aprovação das atas número 111, 112, 113 e 114. Elas foram devidamente distribuídas, portanto, se alguém quer fazer algum comentário em relação a esta matéria, pois, fazem favor. Portanto, se não há nenhum comentário, pode dar-se por adquirido. Depois temos aqui uma componente de distribuição de iniciativas. E, portanto, temos uma primeira que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas e procede à quinta alteração à Lei nº 59 de 2008 e também à alteração de outra legislação. Este pedido de parecer vem da Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública e tem incidência em alguns aspectos na área da defesa. Portanto, o parecer tem que ser elaborado no mais curto espaço de tempo, visto que isto, portanto, está relacionado com uma lei que vai ser ou tem que ser tratada e no mais curto espaço de tempo. Portanto, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Portanto, esta matéria do período normal dos trabalhadores em funções públicas e tal. Eles pediram até à semana que vem, à Comissão do Orçamento. Pediram até à Comissão. Pronto. Atenção que há aqui aspectos nesta legislação, que é uma questão até muito importante, porque é a questão dos horários dos trabalhadores e da função pública, e, portanto, há alguns aspectos específicos que têm a ver com a defesa e, concretamente, com as Forças Armadas, que não são bem da administração pública. Bom, pois. Bom, é preciso ver isso com alguma cuidado. Depois, temos uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 216 de 2008 no que se refere aos aeródromos, à gestão do tráfego aéreo e aos serviços de navegação aérea. Já agora, temos mais duas propostas, uma proposta e uma é uma comunicação. A primeira proposta é do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à implementação do Céu Único Europeu. E depois um outro, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, que visa acelerar a implementação do Céu Único Europeu. A primeira proposta seria para o Grupo Parlamentar do PSD, a segunda para o Grupo Parlamentar do PS e a terceira, a comunicação, para o Grupo Parlamentar do PSD. Eu não sei se pelo menos duas delas não seriam, se calhar, de adjudicar só a um único.
Sr. Presidente, nós estivemos aqui a analisar isto à anteriori, considerando que também já nos coube a nós, através, como é lembrado, do Sr. Deputado Correia de Jesus, a quando da legislação sobre a Autoridade Aeronáutica Nacional, e dado que este tema é um tema correlacionado com esta problemática que falei anteriormente, também há a disponibilidade do Sr. Deputado de poder juntar estas três num único pacote e o PSD ser responsável por estas três iniciativas.
Sr. Presidente, eu
entendimento também do PSD.
Sim, eu não tenho nada a opor, eu chamava só a atenção do Sr. Deputado Relator relativamente à primeira proposta, para verem se não é preciso também tratar da formação dos técnicos para estes aeródromos que vão ter que ser regulamentados aqui através dos regulamentos europeus. É só porque há experiência no PSD sobre esta matéria.
Então, o Sr. Deputado João Rebelo tem alguma consideração a fazer sobre este tema? Mas eu... Pois, além desses aspectos, há aqui um ponto importante. Tem dado alguma polémica esta questão do Céu Único Europeu. E não é uma questão de sumenos, é uma questão de sumais. E, portanto, a análise deste tema deve ser feita com alguma atenção, não é? Aliás, isto já motivou, em alguns países, se não me engano, até mesmo iniciativas e greves e coisas desse género, porque, digamos, esta ideia do ser único europeu tem a ver, e depois, com aquilo que são todos os setores e recursos humanos, etc., que funcionam nos diversos países, não é? Portanto, os senhores deputados e o senhor relator, que aliás tem toda a confiança que certamente analisará em profundidade este tema, pois vale a pena fazê-lo, porque é de facto uma matéria muito relevante. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu iria pegar exatamente nas suas palavras e a escolha do senhor deputado relator, tanto um pouco na sequência do que disse o senhor presidente, tem mesmo a ver com a profundidade e com o conhecimento que o tema exige. Por isso, o Sr. Deputado Correia de Jesus se disponibilizou com a sua larga experiência, tanto na Comissão de Defesa e noutras tarefas também. Portanto, eu julgo que encontramos a pessoa certa para tratar deste assunto, Sr. Presidente.
Está bem. Portanto, o Sr. Deputado Correia de Jesus tem toda a nossa confiança para fazer. Aliás, há uma coisa interessante nesta questão dos relatórios, não é? Eu sempre fui defensor que entre um tipo de matérias, e muitas destas europeias, que nós tivéssemos relatórios feitos com profundidade, profissionalismo e com as observações técnicas adequadas, e que fosse até matéria para publicação. Quer dizer, que nós tivéssemos, portanto, publicação desses mesmos relatórios que servissem para, obviamente, orientar e perspectivar e enquadrar algumas das questões que estão relacionadas com as matérias que são em apreço. Esta é uma daquelas que, de facto, vale a pena uma análise profunda com os antecedentes respectivos para perspectivar o que é que está em causa neste campo. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Correia de Jesus, e, portanto, cá aguardaremos o relatório. O último ponto, que é o ponto número 3, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta conjunta de decisão do Conselho relativo às regras de execução pela União da Cláusula da Solidariedade, foi atribuído ao Sr. Deputado Mário Simões, que está cá. Digamos que estamos a funcionar deste modo, não sei se depois nós não temos que ratificar a votação posteriormente, mas para já podíamos ter, se calhar, uma apreciação do Sr. Deputado sobre este relatório, não é? E ficávamos, portanto, nesta ótica para a próxima reunião. Tem a palavra.
Parece-me que sim, Sr. Presidente. Muito bem. No âmbito do acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no plano do processo de construção europeia, a Comissão de Defesa Nacional decidiu pronunciar sobre a Iniciativa Europeia de Junho de 2012, 39 final, decisão do Conselho relativa às regras de execução pela União da Cláusula de Solidariedade. O documento que analisamos destaca que o artigo 222 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia inclui uma nova disposição relativa a uma cláusula de solidariedade. Nos termos desta disposição, a União e os seus Estados-membros atuarão em conjunto, num espírito de solidariedade, se um Estado-membro for alvo de um ataque terrorista ou vítima de uma catástrofe natural ou de origem humana. De acordo com o respectivo artigo 222, número 3, a Comissão e o Alto Representante apresentam uma proposta conjunta, com base na qual o Conselho deve decidir a forma como a União executa a cláusula de solidariedade. O Parlamento Europeu é informado. Esta cláusula de solidariedade aplica-se em caso de catástrofe e ataques terroristas no território da União Europeia, quer seja terrestre, marítimo ou aéreo. Aplica-se independentemente de a crise ter origem dentro ou fora da União. A cláusula aplica-se também a navios que se encontrem em águas internacionais e a aeronaves quando se encontrem em espaço aéreo internacional ou em infraestruturas que estejam sob a jurisdição de um Estado-membro. No que diz respeito à luta contra o terrorismo, foram dotados diversos instrumentos para reforçar a proteção das infraestruturas críticas do setor da energia e dos transportes. Fica claro no documento que as regras de execução da cláusula de solidariedade não substituem nenhum dos instrumentos ou políticas existentes. A proposta prevê que a União atue somente em circunstâncias excepcionais e a pedido das autoridades políticas de um Estado-membro que constate que as suas próprias capacidades estão ultrapassadas em consequência de um ataque terrorista real ou iminente ou de catástrofe natural ou de origem humana. O Estado-membro em questão pode invocar a cláusula e deve dirigir o seu pedido à Comissão e informar simultaneamente a Presidência do Conselho. É de destacar que a presente decisão não tem implicações no domínio da defesa. Uma vez invocada a cláusula, a Presidência pode decidir ativar um mecanismo da União Europeia de coordenação em situações de emergência e de crise e identificar a forma mais adequada de preparar as consultas e a tomada de decisões rápidas no Conselho, no cumprimento da obrigação dos Estados-membros de prestarem assistência por força do artigo 222, número 2. Finalmente, é importante referir que a presente decisão respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Permito-me, como autor do parecer, dar nota de que, no momento em que as Forças Armadas são chamadas cada vez com maior frequência a envolverem-se em missões de apoio às populações resultantes de catástrofes naturais, parece que esta decisão da União vai de encontro ao que poderá vir a ser no futuro uma vertente importante de atuação não militar das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, os ataques terroristas continuam a provocar destruição e o pânico, devendo merecer cada vez mais uma resposta integrada de todos os que pretendem combater este flagelo. Como tal, parece-me que esta decisão vai no caminho certo e é um instrumento valioso para acentuar uma prática de solidariedade entre os Estados-membros em áreas fundamentais para a nossa segurança. Permito-me ainda acrescentar, não constando no parecer que vos foi, que foi entregue aos colegas, dar nota de que deve ficar garantida a robustez do instrumento financeiro para a proteção civil do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Para concluir, dizer que a presente decisão diz respeito às regras de execução pela União da cláusula de solidariedade. Importa, no entanto, garantir a coerência e a complementariedade com outro tipo de assistência prestada pelos Estados-membros nos termos do artigo 222, número 2, do Tratado e da Declaração 37, anexada ao Tratado, que determina que um Estado-membro pode escolher os meios mais adequados para cumprir o seu próprio dever de solidariedade para com outro Estado-membro. A presente decisão não tem implicações no domínio da defesa. Por isso, face ao exposto, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que o presente relatório sobre a Joint 2012-39 final deverá ser remetido à respectiva Comissão de Assuntos Europeus. Disse.
Só uma nota muito breve, Sr. Presidente, para naturalmente cumprimentar o Sr. Deputado Relator. E para deixar aqui uma chamada de atenção relativamente a esta matéria, e que se prende com o facto da intervenção das Forças Armadas no domínio militar e no domínio não militar, ter sempre, obrigatoriamente, que ter em conta o enquadramento constitucional. E, portanto, a regulamentação europeia que venha a existir sobre esta matéria tem que estar sempre sujeita a esse enquadramento, não é? Eu julgo que o parecer naturalmente não merece nenhuma observação, merece a nossa concordância, é de procurar uma intervenção neste sentido, mas é preciso ter sempre em conta este fator que, do meu ponto de vista, não é menor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E também cumprimentar o Sr. Deputado Mário Simões pela apresentação do relatório, que é completo e factual. Havia uma parte que tem a ver com o que foi dito pelo Deputado Marcos Estelo, mas há outra que para mim é essencial em relação a esta questão e tem a ver muito com o domínio que é de segurança, defesa, proteção civil, e existe sempre alguma cautela para garantir o princípio da subsidiariedade, e isto está garantido. Ou seja, é quando o Estado se apercebe que perante uma catástrofe, seja ela natural ou de índole terrorista ou outro, de recorrer à ajuda dos países membros e solicita essa ajuda. Portanto, esta posição clara de que é depois disso que algo acontecerá é também importante para garantir nos princípios basilares dos tratados europeus. Por outro, havia, apesar de eu discordar isto é o segundo aspecto, de eu discordar dos constrangimentos constitucionais que Portugal tem em relação a uma participação mais ampla das Forças Armadas em assuntos, enfim, em matérias internas nos que refere a missões de outro índole a civil ou questões ligadas a catástrofe, etc. Ou seja, há constrangimentos em demasia, ou até mesmo com questões de segurança interna, A verdade é que é a Constituição que nós temos. Nós temos de ter muito cuidado com este tipo de... porque nos outros países não existem esses constrangimentos e então em alguns não existem nenhum. E, portanto, a União Europeia não é clara em relação a isso. Em termos dos seus países-membros, não tem uma legislação igual para todos. E, portanto, este tipo, como diz bem o deputado Marcos Pestel, este género de decisões do Conselho deve perceber que o universo jurídico ou constitucional dos países é diferente consoante cada Estado. E o nosso é, provavelmente, aquele que tem maior constrangimentos legais. Mas também é verdade, como destaca o seu relatório, isto parece-me ter sido salvaguardado. Porque diz aqui que é destacar que a apresentação não tem implicações no domínio da defesa. Se assim acontecer, a alta representante deverá apresentar outro tipo de proposta, que diz aqui em conformidade com as disposições pertinentes do tratado, sendo que o tratado sabe, enfim, todos os tratados de fornecimento sabem dos constrangimentos que a Tobias tem, porque cada um, quando aprovou os tratados, enfim, ao longo da história, o Tratado de Roma, depois o Tratado de Maastricht, o Tratado de Amsterdão, etc., o Tratado de Lisboa, cada país manifestou, obviamente, consoante o articulado, reservas ou objeções ou até cláusulas de salvaguarda. E parece-me, portanto, que a própria proposta do Conselho nisto teve em conta essa diversidade, objetivamente, do universo jurídico ou constitucional dos Estados em relação a isso, e nisso o seu relatório também é claro para criar essa fronteira que não se pode passar objetivamente a países como Portugal. E, portanto, é só para deixar esta nova pergunta, é mais uma referência objetiva a esta questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Correia de Jus.
Obrigado. Já temos conta?
Temos.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, antes de mais, uma palavra de congratulação pelo relatório apresentado pelo meu colega de bancada e que, do ponto de vista formal e substancial, parece corresponder aos objetivos que se propunham neste caso. Eu pedi a palavra fundamentalmente para suscitar aqui uma dúvida que é dirigida quer ao Sr. Deputado João Rebelo, quer ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que ambos se referiram à necessária compatibilidade das soluções adotadas com a Constituição da República. Eu penso que, estando em causa a execução e o desenvolvimento e a densificação da cláusula de solidariedade, que tanto quanto sei é uma cláusula que consta do Tratado Constitucional da União Europeia, e tendo esse Tratado Constitucional sido transposto para a ordem jurídica portuguesa, pergunto se esse tipo de preocupações é ou não pertinente. E para tornar ainda mais clara esta minha dúvida, eu pergunto, ou melhor, eu digo, se o memorando de entendimento celebrado entre o governo português e instâncias internacionais revogou ou, pelo menos, suspendeu a vigência de disposições estruturantes da nossa organização política, da organização política do Estado português, nomeadamente no que toca ao artigo 1º e artigo 7º da Constituição, que se referem ao Estado soberano na ordem interna e independente na ordem externa. Como é que nós agora concebemos um raciocínio que desvaloriza ou que dá menos importância ao Tratado da União Europeia do que ao memorando de entendimento? Esta é uma dúvida, não é uma afirmação, mas que eu ponho à reflexão dos colegas, porque, pelo menos do meu ponto de vista, ela me parece pertinente.
Se inscreveu.
Só para dizer que eu concordo.
Relator para o fim.
Peço sim. Eu concordo com o que disse o Sr. Deputado. Eu, aliás, disse que não, O texto é claro em definir os limites, porque, e foi o que eu disse, quando Portugal assinou os contratos, fez claramente menção, ou seja, eu não considero que isto que foi aprovado em termos do Conselho, da Comissão, perdão, seja incompatível com o nosso ordenamento ou com o que nós aprovámos em termos. Eu fui, no seguimento disso, o deputado Marcos Pereira, achei que essa cautela foi, está consagrada. Nunca assinámos, portanto, eu não, nisso não tenho divergências em relação ao que disse o relator e o que disse o senhor deputado.
Mais algum senhor deputado se quer pronunciar? Bom, então, como temos essa possibilidade, passávamos à votação. Senhor deputado relator.
Sim, muito obrigado, senhor presidente, só para agradecer as notas pertinentes que foram aqui deixadas e também para dar nota de que me parece que o enquadramento constitucional e as garantias constitucionais estão naturalmente acauteladas. Esta é uma matéria que, por muita evolução técnica que possamos ter e por muita evolução também no plano jurídico e dos tratados internacionais, é uma matéria que nunca está totalmente esgotada. Há sempre algo para fazer, até porque as práticas e as técnicas terroristas também estão sempre a aperfeiçoar. Infelizmente é assim. E naturalmente que não nos podemos também esquecer que, pese embora nos guiarmos pela nossa Constituição, como qualquer Estado-membro, há momentos, pode haver situações de exceção de ataques terroristas que obrigam naturalmente a suspender algumas das normas constitucionais, apesar de naturalmente os tratados, ao serem assinados, as garantirem. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Mais algum Sr. Deputado que quer referir-se a esta ação? Agora os microfones abertos. Não sei se isso é sinal de espírito mau, mas pode ser. Bom, então, Sr. Deputado, nesse caso nós votaríamos. Não sei se... Eu acho que estão preservados os cuidados em relação a esta matéria nos textos, não é? Porque, digamos, todos nós sabemos qual é a nossa sensibilidade em termos do nosso ordenamento constitucional sobre estes assuntos e, portanto, penso que estão preservados os cuidados nesta matéria. Qualquer tipo de iniciativa terá que ter sempre isso em linha de conta, não é? Pronto, portanto, muito obrigado ao Sr. Deputado pelo seu trabalho, pela sua colaboração. Algum dos seus deputados vota contra, alguém se abstém, portanto, podemos dar por aprovado, portanto, este relatório. E muito obrigado pelo seu trabalho. Tínhamos aqui uma outra parte, que é os outros assuntos. Algum do seu deputado se quer inscrever sobre este ponto dos outros assuntos? Não. Como, entretanto... Faz favor, Sr. Deputado.
Não sei se... Não sei se a mesa da Comissão tem informação sobre essa matéria, mas nós ouvimos há poucas semanas o Sr. Ministro da Defesa relativamente ao assunto Reforma 2020, assim foi designada, à semelhança da reforma das Forças Armadas que o Governo de Timor está também a prosseguir, pelo menos há 4 ou 5 anos, nós também agora temos a nossa Reforma 2020. E essa reforma 2020, que mereceu aqui uma primeira discussão com o Sr. Ministro da Defesa, julgo que, pelo impacto que tem, é talvez a coisa mais importante que neste momento estará a passar na área da defesa nacional, ou do enquadramento da defesa nacional, e que vem sendo introduzida com diversos diplomas avulsos, ainda agora neste diploma que aqui vamos discutir, se mexe no Estatuto das Forças Armadas, a propósito dos horários da função pública, ataca-se o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Portanto, eu julgo que, peço perdão, está aqui numa das diplomas que foi hoje distribuído, a propósito dos horários da função pública, como? Os senhores deputados, foi distribuído para relatório um diploma que diz pedido de parecer enviado pela Comissão de Orçamento de Finanças que estabelece a duração do período normal do horário de trabalho de funções públicas, que tem diversas normas, entre elas...
Só para ajudar.
A menos que eu tenha lido mal, porque li a correr.
Proposta de lei número 153, que é esta a que nós nos estamos a referir, diz assim no artigo 6º. No artigo 6º, ponto número 1, os tempos mínimos de permanência nos postos para acesso ao posto imediato, a que se refere o número 1 do artigo 217, o número 1 do artigo 263 e o número 1 do artigo 305 do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei 236-99, 25 de junho, são transitoriamente aumentados em um ano até à revisão do mesmo Estatuto. Portanto, é mesmo muito preciso o que está aqui dito sobre esta matéria. Tem incidência nas Forças Armadas. Isto é a lei. Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor. Desculpe ter interrompido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Poupou-me a leitura dessa norma, que é exatamente aquilo que na leitura que eu tinha feito, ainda que rápida, do diploma, me refiro. Eu julgo que nós temos que densificar a discussão sobre a reforma 2020, assim chamada pelo Governo, e perceber se realmente vale a pena até discuti-la. Já começo mesmo a duvidar se valerá a pena discutir e se é, de facto, alguma coisa para levar a sério. Nós já ouvimos o Ministro, talvez ainda na suposição de que isto é para levar a sério, eu julgo que se justificava que começássemos um processo de audição dos chefes militares sobre esta matéria. Portanto, eu não sei se está previsto isso, se a mesa já tem alguma informação sobre isso, alguma previsão sobre isso, mas realmente gostaria de apresentar essa proposta, que se iniciasse tão cedo quanto possível, de preferência antes de vir aqui mais alguma rasteira, relativamente à reforma 2020, um processo de audição das chefias militares, começando pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e depois prosseguindo em função da disponibilidade de cada um dos chefes militares. Acho que aí talvez houvesse vantagem em não seguir a ordem protocolar e vantagem em ver as agendas dos chefes militares, de forma a que isso pudesse ser feito tão cedo e tão rápido quanto possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Correia de Jus ou Sr. Deputado Helder Silva? Sr. Deputado Helder Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, naturalmente, como disse o Sr. Deputado Marques Pestrelli, muito bem, nós tivemos há cerca de 15 dias esta parte a presença do Sr. Ministro para discutir aquilo que são as linhas mestras da reforma Defesa 2020. Achamos completamente a despropósito esta proposta da audição dos chefes militares e, naturalmente, que a seu tempo, quando a legislação que tem a ver com a alteração do EFAR vier a esta Comissão de Defesa, aí sim achamos que é oportuno fazer esta audição. Agora consideramos completamente a despropósito esta proposta. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Correia de Jus. É outro assunto. Sobre este assunto, mais alguém se inscreve? Sr. Deputado Marcos Pestrelli.
Sr. Presidente, eu não podia deixar de pedir que fique claramente registado em ata que o Sr. Deputado Coordenador do PSD considerou totalmente a despropósito a audição dos chefes militares pela Comissão de Defesa Nacional a propósito da Reforma 2020, que é uma reforma que se pretende que dure pelo menos até 2020, portanto até 6 anos. E tem que ficar registado que foi considerado totalmente a despropósito a audição dos chefes militares. Muito obrigado.
Sr. Deputado Helder Silva.
Eu lamento ter que corrigir o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, mas eu não disse isso. Eu disse que, nesta altura, relativamente ao processo de desenvolvimento da proposta legislativa, não é oportuno ouvir os chefes militares. A seu tempo, o PSD considerará oportuno e vamos fazê-lo e vamos apoiar essa iniciativa. Neste momento não é oportuno. É só clarificar aquilo que foi a posição do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, porque não corresponde à verdade daquilo que eu disse há minutos atrás. Muito obrigado.
Sr. Presidente, é só acrescentar que é totalmente a despropósito, nesta altura, a Comissão de Defesa ouvir os chefes militares a propósito de uma reforma que está em curso. Muito obrigado.
nesta altura, acrescento.
Ó, Sr. Presidente, sobre este ponto,
Senhora
Deputada, Presidente, sobre este ponto, eu pedia que a ata reproduzisse as declarações do Sr. Deputado Hélder Silva e, eventualmente, a leitura que delas fez o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, porque só assim é que se refletirá o que se passou nesta Comissão de Defesa.
Bom, Srs. Deputados, então analisaremos a próxima ata, não é? Em relação ao que lá vem, traduzido desta interessante troca de impressões. Pois. Agora havia outro assunto. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, vou aqui introduzir uma questão que é recorrente, digamos, na minha posição como membro desta Comissão de Defesa, que é o facto de nós funcionarmos um pouco à margem dos grandes acontecimentos da política internacional em matéria de segurança e defesa. E que é uma coisa que me causa incomodidade pelo facto de nós sermos titulares de um órgão de soberania que têm especial responsabilidade relativamente a essas questões e, normalmente, elas não são aqui debatidas. E eu vou dar aqui apenas dois exemplos para que esta minha intervenção possa ter algum conteúdo útil. O que é que nós pensamos sobre a posição que a União Europeia adotou relativamente ao envio de armas para os rebeldes na Síria? Primeira questão. Se é que esta questão é considerada relevante pelos membros da Comissão de Defesa e pela Comissão de Defesa com a tal é. Uma outra questão ainda mais recente do que esta, que a outra é tão recente que até tem caráter de permanência, porque as armas estão a chegar lá. A outra questão, por exemplo, implicações da recente eleição presidencial no Irão, no programa nuclear daquele país. E todas as questões de natureza internacional que estão associadas a este problema, nomeadamente o escudo antimíssil, também as sanções ao Irão que, entretanto, se têm prolongado no tempo, etc. Portanto, isto só como dois exemplos que me parecem muito atuais e que, a meu ver, deveriam, não sei qual o enquadramento, mas suponho que nestes assuntos diversos, uma vez por outra, nós talvez pudéssemos conversar aqui um pouco a este respeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Rebelo.
Presidente, eu acho esta proposta do deputado Correio Jesus importante e, sobretudo, porque no mês de julho nós vamos ter plenário dia 24 de julho. E o plenário sobre o debate, enfim, do Estado da Nação é dia 12 de julho. Portanto, entre 12 de julho e 25 de julho são dias para comissões, e não só da terça-feira. Portanto, a semana de 15 a 20 é uma semana de comissões, se assim entender, o potencial é de ser comissões terça, quarta, quinta e sexta. Nós temos já uma marcada com a vinda do Sr. Ministro à Comissão, dia terça-feira 16, se não me engano, e eu acho que podíamos, ao quarto ou quinta, organizar, de facto, uma comissão a discutir esta temática. Eu acho que nós muitas vezes convidamos cá, já o fizemos, e bem, porque são briefings interessantes, o diretor do CIED. Sempre com aquela questão, se vem também o secretário-geral, enfim, dos serviços, enfim, ou não, mas enfim. Mas também, nós temos o diretor-geral, seja lá ele quem for, Direção-Geral Política de Defesa, exatamente, que é, enfim, se eu entendo bem as funções, é uma direção-geral que trabalha nestes assuntos também, em coordenação com o IDN, enfim, tem trabalho produzido sobre esta matéria. Seguindo a sugestão do deputado Correio Jesus, não sei se não podemos ouvir estes, para não ser só ser uma entidade, ouvir a direção geral da Política de Defesa Nacional e o diretor do SIED sobre estas questões. Alargar um bocado o leque, eventualmente para saber depois de 6 meses como é que está o Sahel, enfim, que é uma zona mais próxima e que é do interesse que nós sabemos na NATO, feito pelo deputado José Lel, muitas vezes a referir a esse. Enfim, fazer um dia, uma tarde, sobre estes assuntos, aproveitando a semana, dentro de 3 semanas, se não me engano, a tal semana de 15 a 18, 20, aproveitar esses dias para, por um lado, criar a possibilidade de se discutir estes assuntos e, por outro, eventualmente, se alguma coisa ficou, entre aspas, desculpem lá a expressão, pendurado do nosso plano de trabalhos para o ano, de fazer visitas a unidades que foram sugeridas por vários partidos aqui, ou seja lá o que for, preencher esses buracos com ficarmos com a agenda feita, completa, objetivamente. Portanto, é a sugestão que eu faço, não tenho em particular qualquer proposta, temos que ver na agenda. A visita às academias não vai dar porque eles estão a acabar, acabou agora, estão em exames finais e vão-se todos embora, portanto temos que remeter isso. Estou a falar das academias, estão a acabar, portanto, o seu ano letivo, e estão a ter, e o Sr. Coronel não me deixará mentir, acho que é agora que eles entram nos exames finais, e entrega dos diplomas e, desses aspectos, e portanto ir naquela semana que eles estão a terminar o ano letivo não faz... Há muito. Como foi em Oeiras, as jornadas parlamentares, o deputado está muito satisfeito. E, portanto, estas sugestões que eu faço, Sr. Presidente.
Espero que não me levem a mal. Mas, Sr. Presidente, eu julgo que, se calhar, também tinha interesse ouvirmos o responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros para esta área. Há de haver uma Direção-Geral ali para o Médio Oriente. Eu julgo que talvez tivesse interesse, eu nem sei quem é, para ser sincero, acho que tinha talvez interesse ouvir esse responsável, ou mesmo o embaixador, não, o Torres Pinheiro é o DGPDN, não é? Mas não é diplomata, portanto está a ter uma visão um bocadinho distinta da que terão os diplomatas. Nós poderíamos, talvez, ou ouvir o responsável do Ministério pela situação, ou, caso esteja cá, o embaixador responsável pela Síria. Também não sei quem é, mas, como estamos no verão, é possível que eu apanhá-lo cá, é possível que esteja cá. Se não estiver, o responsável do Ministério, por isso, acho que tinha interesse, senhor Presidente. Muito obrigado.
Não há mais inscrições? É? Armas para rebeldes. Irão. Bom, Srs. Deputados, eu pessoalmente digo que é extremamente interessante aquilo que aqui é proposto, não é? E obviamente que são questões muito substantivas. Não é só para preencher buracos, não é verdade? São coisas, de facto, muito substantivas e que têm muita razão de ser e que cabem muito bem em termos de nossas atividades. É assim, a questão do, por exemplo, que foi levantada, o problema de um envio de armas para a Síria, para os rebeldes, não é? Ou que a evolução que se está a dar no Irão, não é? São questões tipicamente da área do política externa e dos negócios estrangeiros. Eu sempre fui um pouco defensor, embora não tenha tido grande sucesso, que devíamos, de vez em quando, chamar aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Porque a decisão sobre o envio de armas foi tomada em termos do Conselho Europeu, onde participaram os Ministros dos Negócios Estrangeiros. Devo lembrar isto a todos os senhores deputados. Coisa que é relevante. É relevante esta matéria. E, portanto, digamos que a mim não me tem qualquer coisa dúvida, não é? Ou qualquer fanatismo em termos de que a Comissão de Defesa só vem rigorosamente do seu Ministro da Defesa. Eu penso que havia o máximo interesse em termos aqui uma presença do responsável da política externa. Há tanta coisa que está associada a esta matéria, que tinha toda a relevância que isso acontecesse. Até partindo de uma perspectiva ampla em termos do que há a política, podíamos dizer, embora de maneira errada, a política externa de defesa. Não existe política externa de defesa, mas há uma política externa que tem muito a ver com as questões de defesa. Tinha relevância que isso pudesse acontecer. E tão relevante é essa posição que nós próprios aqui encaramos, e houve até um grande consenso de todos os presentes, no sentido de sabermos quem é que era o Diretor-Geral de Política Externa. Ora, ele, por acaso, reside no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não sei se estão a ver o filme. Portanto, quer dizer, é uma pessoa que está, obviamente, ligada e que acompanha as questões em termos da política externa, mas, obviamente, que se prende com questões relevantes na área da defesa. Por isso, eu não quero, obviamente, repetir a proposta de vir cá o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas penso que era importante que nós tivéssemos uma visão de Estado em relação a estas matérias e que não houvesse dificuldades em que o Sr. Ministro viesse cá. Eu acho que era importante, até era prestigiante para a própria Comissão e também era uma observação ampla, não é aquela coisa de oposição a oposição, mas vermos de maneira ampla as questões que estão em cima da mesa. E as questões que têm a ver com a Síria, aquilo que no fundo estamos a falar, ou aquilo que tem a ver com o Irão, são questões que têm uma incidência de política externa fortíssima. Pronto, eu deixo aqui estas considerações para que sejam ponderados estes aspectos, não é? Mas, só agora para concluir esta parte, também vejo bem que aqui foi referido, por exemplo, a vinda cá do CIED. Eu acho ótimo, eu até aliás era capaz de propor porque é que não vamos nós ao CIED desta vez. Até talvez fosse uma visita interessante irmos lá e conversarmos com eles sobre isso. Bom, mas penso que é relevante que tenha sido sugerida esta ideia da vinda do CIED. E, portanto, digamos que aqui, ou irmos lá ou vir cá, há uma coisa que podemos adquirir, é que deverá haver uma reunião onde esteja presente o CIED. Portanto, estamos de acordo com isso e pode-se desenvolver essa questão. Depois, a vinda de diretores gerais, aliás, até em determinada altura, falou-se do embaixador da Síria, se estava cá ou não. Bom, isto tudo convém à política externa. Mas a vinda dos diretores gerais, bem, também penso que não é errado, portanto, que a gente convide o diretor-geral da Política de Defesa Nacional e, eventualmente, também o diretor-geral da Política Externa. Também vejo, quer dizer, mas, digamos, é outro tipo de graduação em termos das nossas audições, mas não vejo mal. E, por último, queria também dizer o seguinte, que o Sr. Ministro virá cá no próximo dia 16 de julho. Haverá aqui uma reunião normal, portanto, com a presença do Sr. Ministro, eu penso que é dentro daquele enquadramento legal que é para análise global da política de defesa nacional. E, portanto, será uma reunião no dia 16 de julho. Portanto, também não é daqui a muito longe. Portanto, também é uma oportunidade para levantarmos um conjunto de questões, não é? E, portanto, ao falar destes assuntos, eu penso que temos todas as oportunidades de corresponder àquilo que foi o apelo do Sr. Deputado Correia de Jus para desenvolver duas ou três iniciativas relacionadas com essas temáticas e que são substantivas em termos da nossa Comissão. E, portanto, eu vou falar, não está aqui neste momento o Sr. Presidente da Comissão, mas falarei com ele no sentido de podermos calendarizar umas iniciativas que correspondam a este apelo do Sr. Deputado Correia de Jus e que eu perfilho absolutamente. Bom, uma última questão. Nós temos uma visita à Escola Prática do Exército. Sobre esta? A visita? Ah, então peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para reportando-me à minha anterior intervenção, eu julgo que neste momento nós estamos de relações diplomáticas cortadas com a Síria. Pelo menos surgiu-me aqui essa informação. Portanto, não há embaixador responsável pela Síria. Portanto, de maneira que repunha só a primeira a primeira proposta de ouvirmos o responsável do Ministério por esta área, no âmbito dessas audições.
Filipe, tinha se inscrito? Não. Mais algum senhor deputado se inscreveu? Pronto. Então.
Sr. Presidente, só gostaria. Sr. Presidente, o meu silêncio e do PST não quer dizer que nós concordemos com a sua proposta de ficar o ministro Paulo Portas. Eu sempre defendo que ele. É interessante
eu
que ele.
Eu só abordei a questão, não fiz a proposta.
Sei, eu gostaria de transmitir o que eu sempre disse. É sempre importante que venha, mas tendo em conta e bem as funções que são atribuídas a cada comissão, que essa vinda do Sr. Ministro da Comissão de Defesa deve ser sempre em parceria com a Comissão de Negócios Estrangeiros, como aconteceu já uma vez, sobre as bases da Lages. Portanto, é só isso que eu gostaria de acrescentar. Concordo com a solicitação, mas eu acho, enfim, é uma maneira, posso de cada um a sua opinião, com certeza, e somos divergentes disso, mas eu acho que a ser feita deverá sempre ser em articulação com os negócios estrangeiros.
Muito bem. Depois, temos aqui um último ponto, que é visita à Escola Prática do Exército, portanto, em Mafra.
Das Armas do Exército.
Está aqui escrito Escola Prática do Exército.
Das Armas do Exército.
Das Armas do Exército. Pronto, então... É a Escola Prática do Exército. Se não me engano, isto tem lugar em Mafra. Não sei se o Sr. Deputado Hélder Filipe está... Hélder Silva está ciente disso.
Já está ciente há muito tempo, Sr. Presidente.
Pronto, é em Mafra.
Aliás, devo repetir que já providenciei fradinhos para os meus distintos colegas no dia da visita.
O quê?
Fradinhos é um bolo tradicional de Mafra.
Só? Bom, pronto. Então, é no dia 2 de julho, saída da Assembleia às 14 horas. Penso que não temos direito ao almoço lá, portanto já devemos ir almoçados daqui, não é? É assim? Pronto. E voltaremos, sairemos lá às 17h30. Dia 2 de julho. Portanto, saída às 14, regresso às 17h30. Aqui no regresso diz café e fim da visita, mas não está aqui nada escrito em termos de fradiques.
Também não se pode dizer tudo.
Pronto, ok. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.
Vai ser criada em outubro. É uma coisa que
Escola das Armas, não é a Escola Prática.
Temos, portanto, que decidir quem é que vai em Mercedes para a Leiria.
É pá, não me obrigue agora a decidir agora. Vamos ver, eu digo.
Eu já fui ao da Marinha, já fui aos outros todos, portanto, eu mereço algum.
É que, eu peço desculpa, mas nós precisamos dessa informação, porque vamos fazer um.
Para transferir o TAC. Vez passada demoraram uma semana a me dar o dinheiro.
É
relevante,
mesmo para efeitos.
Como sabe,
gastei
imenso lá.
Para efeitos de seguros e tudo.
Mas eu já digo.
É aquelas ajudas custas okay. Que eu me sinto, por acaso. Não me sinto, já me cortaram a tradução.
É um domingo.
Mas vamos de carro da Assembleia. Eles oferecem-nos o álbum, saímos lá e temos ajuda de custo.
É
assim um
bocado. Obviamente é
só como é que diz. E comeu solidamente na Marina, apesar de ter sido de pé, não sei o que nós chamamos. Não, junta de Belém, pô, mas isso você não pode pedir.
Convidamos a sua bichosa três vezes a vida.
Eu já estava. Se for conjunto, eu sei. Mas até era importante ele fazer um overview sobre o Médio Oriente numa coisa conjunta, mas tem que ser conjunta.
Problema, porque...
É pá, por causa. Então vá falar ao seu colega, à sua colega, aliás. Ah não, não é Maria de Lado, que é o Presidente da Comissão de Relações Gerais.
Alberto Martins.
Fale com o Alberto Martins e só de lhe passar pela cabeça que vem cá ao Portas, cheio também ao Relações Gerais.
Não importa.
E falta a vida negra.
Com o Ministro da Defesa.
Sim, claro que não. Até você quer que eu fique lá também.
Pois, mas não importa nada.
Mas olha que a última vez que foi assim, o Paulo deu um bigode, você não estava cá, nem estava o Marcos Fernando, ele deu um bigode no PS por causa da base de alarge, foi com um bocadinho com os três dois.
Epa, não pude estar.
Mas foi uma audição conjunta, foi os dois ministros e pronto.
Era um banho. Epa, no fim só Maria Leiva, ah, já estamos esclarecidos, estão a ver que o governo anda a defender bem os interesses de Portugal, etc. Acabou assim a Maria de Leiva.
Pois, coitada.
Portanto, eu estou a dizer, é preciso, venha ao porta, mas com, é pôr pesos pesados, não é? Porque só aquilo.
Foi.
Ele dá um. Ah, ainda por cima foi um bocado desconstador, que era ao lado do ministro. Isso é que foi mal. Ministro da Defesa.
Ele deu também um banho ao ministro da Defesa.
Pois deu.
Foi. Mas olha, mas isso é uma coisa.
As pessoas olhavam até dizer mal, mas coisa assim.
Pois, mas com esta época de calor, a gente não se importa que ele venha à defesa dar um banho ao
Não, mas é bom, temos que ser bom. Depois acontece como aconteceu em Nova. Não vem praticamente ninguém dos vossos. E aquilo estava a entregar à defesa.
Eu, não há problema. O que eu penso é que estamos amputados na análise destes assuntos numa componente essencial, que é